Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Muito boa noite, agora 8 horas, 1 minuto, está entrando no ar mais um Pensar Educação, Pensar o Brasil, ao vivo, aqui na Rádio FMG Educativa, hoje dia 12 de abril de 2021. Este programa, que é uma parceria da Rádio FMG Educativa, com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Muito boa noite para você que nos escuta pelo rádio, pelo Dial FM, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, no 104,5 FM. Para você que nos escuta ao vivo pelo site da UFMG, também pelos aplicativos de rádio. E olá para você que nos escuta a qualquer hora e qualquer lugar, através do pensareducação.com.br, no nosso programa gravado. Eu sou Yolanda Assunção e ao lado de Daniel Matos, seguimos juntos até as 10 horas da noite, não é, Daniel?
Isso mesmo, Yolanda. E hoje o programa está super especial, a gente preparou várias coisas e a gente quer dar boa noite aqui para as pessoas que estão com a gente hoje. Sander, você está aí? Nos escuta?
Estou sim, Daniel. Boa noite a todos e a todos aqui no nosso programa. Boa noite a todos que nos escutam aí de casa. Tenhamos um ótimo programa.
Sim. E também temos a presença do nosso querido Tatá, professor Tarcísio. Boa noite, bem-vindo.
Boa noite, Daniel. Boa noite, Yolanda. Um abraço para todos e para todas, uma alegria, mais um programa Pensar Educação, Pensar o Brasil. Estamos aqui, uma super entrevista e depois também a sessão Educação e Música, mas vocês vão anunciar a programação já já. Um abraço, gente!
Isso mesmo. E também estamos, dá boa noite para o nosso convidado de hoje, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Adriano Medeiros Costa. Adriano, boa noite, seja muito bem-vindo.
Boa noite, Daniel. Boa noite, Yolanda. Um prazer estar aqui e falar para os mineiros aí de BH.
E hoje o programa está super especial. A gente continua a nossa comemoração do centenário de Paulo Freire, né? Mês passado a gente fez uma entrevista super bacana sobre a relação entre feminismo e Paulo Freire. A nossa intenção aqui no Pensar em Educação, Pensar no Brasil, é que ao longo dos meses de 2021 a gente possa ter um dia que a gente vai conversar sobre alguma obra, algum aspecto da vida e obra de Paulo Freire, e hoje a gente segue nessa esteira discutindo o livro Comunicação ou Extensão com o professor Adriano, como eu já falei, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A sessão especial de hoje é Educação e Música, e conta com a presença do músico mineiro Celso Adolfo. A nossa coluna Pensando Bem, que é uma parceria com o Sindiut Minas Gerais, vai falar um pouquinho sobre as pesquisas relacionadas à vacina contra a Covid-19, que estão sendo realizadas aqui pela UFMG, essas pesquisas super importantes nesse período tão difícil que a gente tem vivido de escassez de vacinas. A coluna Valorizando o Saber, parceria com a PUBBH, vai aí fazer uma análise, uma discussão sobre a lei orçamentária de 2021, e sobre o que esses tantos cortes nas áreas de saúde, educação, tecnologia, pesquisa, como isso afeta o bem-estar dos brasileiros e como isso reflete a necropolítica, essa política genocida, assassina do nosso presidente Jair Bolsonaro. E por fim, a gente também tem lá no finalzinho do programa a Agenda da Educação, e o destaque de hoje é a live de lançamento da nova edição da revista Pensar Educação em Revista. Então, Pensar em Educação, Pensar no Brasil está só começando, a gente fica juntos, agora são 8h05, a gente fica juntos até 10 da noite, mas antes de tudo isso, a gente vai para um primeiro intervalinho, ouvindo Celso Adolfo, Coração Brasileiro.
Pois é, antes da gente escutar o Celso, que será nosso convidado de hoje, esse convidado do professor Tarcísio hoje, mais alguma coisa sobre a sessão para a gente ir se preparando, Tarcísio?
Não, Yolanda, vocês já deram uma dica. Eu só ia dizer que a sessão Educação e Música É às 9 da noite, com a presença ao vivo do Celso Adolfo e também da professora Thelma Borges, da Faculdade de Educação aqui da UFMG. Mas desde agora, vocês acabam de anunciar, todas as músicas do nosso programa, até a entrevista, serão músicas deste compositor, cantor e grande violonista Celso Adolfo. Era isso que eu ia dizer. Então, todas as músicas que ouviremos até lá, Celso Adolfo no pedaço.
Então vamos começar essa programação musical diferenciada, como disse Daniel, Coração Brasileiro. Já voltamos.
Brasileiro, plantei um terreiro, colhi um caminho, armei a arapuca, fui pra Tocaia, fui guerrear. Meu coração brasileiro anda de lado, manca inclinado, de norte a sul, a vida é o rumo que é mais procurado. Quando é de noite a vida silencia, abro no peito 3 olhos pro céu, nasço da noite que nasce o dia. Eu sigo um manco, meu pé tem gabarro, minha crista tem gogo, fiz minha fé com tijolo de barro. Mas não regulo minha veia com isso, quando é de noite na vida eu me esguicho, no vão do espaço de procurar. O coração que for brasileiro, faço capina, chumbo a cravina, quero alegria, quero alegrar. Serve na cuia do tempo, quem espera a dor não viaja no vento, tanquei a hora do chão do momento. Nasci de manhã, o sol veio olhar, prendeu meu setembro, fiquei no lugar, mais cedo que a vida fui trabalhar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ei, ouvinte da Rádio FMG Educativa, eu sou Cláudio Zazá e te espero todos os sábados e domingos a partir das 10 horas da manhã no programa Manhã Musical. Manhã Musical você só escuta aqui na Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. Até lá!
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil aqui na Rádio FMG Educativa. E você que está em casa e quer participar com a gente, acesse o facebook.com/pensar.educação, também o twitter.com/pensareducação e o nosso WhatsApp, DDD31, número 84350731. Manda recado, abraço, perguntas, beijos, enfim, participe com a gente.
Entrevista.
E nesse ano de 2021, mais uma vez falando de Paulo Freire, lembrando o seu centenário, né, Daniel?
Isso mesmo, Yolanda. E a gente vai dar continuidade às comemorações do centenário de Paulo Freire. O Pensar em Educação, o Pensar do Brasil, mensalmente dedica uma das nossas entrevistas aqui na Rádio FMG Educativa a um tema relacionado à obra do educador brasileiro. Hoje, a nossa conversa é sobre o livro Extensão ou Comunicação, um livro que foi escrito em 1969, sob o título de Extensão ou Comunicação, pelo Instituto de Capacitação, Investigação e Reforma Agrária, em Santiago do Chile, durante o exílio de Freire no país. A obra ela vai versar sobre vários temas que vão ser retomados ao longo da vida de Paulo Freire, a defesa de uma educação que se dá pela troca, pelo diálogo e pelo aprendizado mútuo.
E para falar sobre esse livro, estamos aqui com o professor Adriano Medeiros Costa, que é professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É bacharel em Comunicação, com habilitação em Jornalismo, licenciado em Pedagogia, mestre e doutor em Educação. É fundador e coordenador do Grupo Eduardo Galeano de Estudos e Pesquisa Latino-Americanas em Comunicação Social. Boa noite de novo, professor Adriano.
Boa noite, Holanda. Boa noite, Daniel. E saudações aqui de Natal aos ouvintes mineiros e brasileiros, no geral, aí em BH.
Que ótimo. Muito obrigada pela presença nessa noite de segunda, Adriano. E eu gostaria que a gente começasse pensando, considerando, inclusive, a natureza do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Nós somos um programa de extensão dentro de uma faculdade de educação, com pesquisadores de educação, que trabalha muito a comunicação pública e a comunicação social, inclusive com esse programa de rádio onde nós estamos. Então, eu acho que é interessante a gente começar pensando que educação, que comunicação e que extensão são essas que o Paulo Freire destaca e coloca em diálogo nessa publicação.
Então, o livro, né, Extensão ou Comunicação, do Paulo Freire, é um livro pequeno, tem 3 capítulos apenas, e como o Daniel já adiantou aí, ele foi escrito no Chile, quando o Paulo Freire estava no exílio. Foi um livro que foi escrito como para auxiliar, né, a parte de agronomia, né, dos técnicos, no treinamento dos técnicos agrícolas lá no Chile, durante o governo de Salvador Allende. Paulo Freire trabalhava no governo de Allende. E a ideia era orientar os técnicos agrícolas sobre que tipo de comunicação, que tipo de relação eles deveriam ter com os camponeses. Porque muitas vezes, ele observa logo no começo do livro, geralmente os técnicos agrícolas, eles vão conversar com os agricultores como se fossem senhores do conhecimento, né? Sem nenhum tipo de respeito pelo conhecimento daqueles agricultores que, por saber de experiência vivida, sabem quando devem plantar isso, aquilo, sabem o momento certo, sustentam suas famílias, né? E os técnicos chegam como invasores culturais, né? com arrogância, como se eles fossem, esses agricultores fossem seres brutalizados e os técnicos fossem os verdadeiros detentores do conhecimento. Então, não é um processo comunicativo, um processo de extensão. Seria esse contato sem o respeito ao outro. Seria basicamente isso, Yolanda.
Sim, obrigada. Professor, desculpa, é Daniel que vai fazer essa pergunta, né?
Isso, sou eu mesmo, Yolanda. Minha internet deu um pico aqui. A gente sabe como é que é instável ter que trabalhar remoto. Mas, professor, eu queria tirar uma dúvida e voltar um pouquinho na pergunta antes da pergunta da Yolanda. E eu queria te pedir para fazer uma contextualização do momento que essa obra surge, assim, de dar um pouco, de contar um pouquinho de como foi esse exílio de Paulo Freire para o Chile, como que essa passagem por ele no Chile, como que vem esse livro, né? Fazer um pouquinho dessa contextualização histórica do momento que esse livro nasce.
Perfeito, Daniel. Paulo Freire, ele é pernambucano, e inclusive ele desenvolveu aqui no Rio Grande do Norte as famosas 40 horas de Angicos, aqui no município de Angicos, no Rio Grande do Norte, onde ele alfabetizou vários e vários agricultores. Eles eram analfabetos em apenas 40 horas. Isso aconteceu porque o governador... E por que aconteceu em Angicos? Porque o governador do estado, na época, era dessa cidade, natural dessa cidade de Angicos. Então, essa experiência foi antes da ditadura militar, marcou profundamente a educação brasileira. Né? Porque ficou provado que se poderia educar, alfabetizar as pessoas... de uma maneira muito simples, respeitando o contexto social no qual eles vivem. Paulo Freire, por exemplo, antigamente você tinha as tabelas, umas cartilhas de alfabetização, e que tinha lá na cartilha, Ivo viu a uva. Então, muita gente, por exemplo, nunca tinha visto uma uva nos anos 40, nos 50, nos 60 e tal. Então, fica muito difícil você alfabetizar alguém se você não parte do contexto que ela vive. Então, o que Paulo Freire fez? Ele construiu umas palavras geradoras, e essas palavras partiam da realidade, no método dele, partiam da realidade vivida pelos agricultores. Então, utilizando palavras como roça, enxada, achado, né? Então, a partir dessas palavras... A equipe de professores treinada por ele ia alfabetizando esses agricultores. Tivemos aqui em Natal um outro projeto que se chama De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, porque nessa época o prefeito de Natal, de João Maranhão, era um prefeito muito progressista. Então ele fazia, por exemplo, ele tinha projetos de bibliotecas que circulavam pela cidade do Natal. E esse foi um outro projeto baseado na pedagogia Paulo Freire, De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Marcou a cidade. Depois, com a ditadura, Paulo Freire vai para o exílio, os políticos progressistas aqui do Rio Grande do Norte, assim como do resto do Brasil também, vão para o exílio. Miguel Arraes, em Pernambuco, também vai para o exílio. O próprio Djalma Maranhão, ex-prefeito de Natal, ele é destituído do poder e morre no Uruguai, no exílio no Uruguai. E Paulo Freire vai perambulando pelo mundo, né? Ele vai para o Chile, onde tem a experiência lá no governo Salvador Allende, que foi deposto num golpe de Estado em 73 por Pinochet. Paulo Freire vai para a Europa, vai para a Suíça, vai também para a África, né? Implementar o projeto dele educacional na África. Com o golpe militar em 1º de abril de 64, né? Não 31 de março, como dizem, né? Mas 1º de abril de 64, nós perdemos a oportunidade de acabar com o analfabetismo adulto no Brasil. Depois, o governo militar implementa um programa chamado Mobral, que não tem os mesmos objetivos, nem tem não é tão importante, não é tão marcante, sério, e não tem os mesmos resultados positivos do que Paulo Freire, né, do que Paulo Freire queria fazer. Então, esse aborto que acontece com o golpe militar atinge várias áreas do Brasil, mas a educação ela é duramente atingida. E nós passamos todo esse período da ditadura militar, 21 anos, sem poder contar com Paulo Freire, né? Ele só vai voltar para o Brasil depois da redemocratização que começa em 79 com a assinatura da lei de anistia, e 86, quando temos o primeiro presidente civil eleito. Então, só com o retorno de Paulo Freire, já idoso, já bem idoso, é que a gente tem uma retomada do diálogo com ele, enfim. Mas aquilo que poderia ter sido feito em 20 anos não foi feito, porque o golpe militar não permitiu.
Sim, e essas cartilhas são muito famosas, né? Você falando do Ive e da Uva, eu lembro que a minha avó, ela falava muito quando era criança, de uma que era: Lili toca piano, Lili, e tinha um gatinho. Mas você pensa, minha avó era uma mulher negra, assim, de uma família bem pobre, na roça, né? Certamente não tinha um piano ali perto para que ela pudesse ter essa relação. E eu, professor, eu queria fazer uma pergunta. O título do livro é Comunicação ou Extensão?
Extensão ou Comunicação.
Isso, Extensão ou Comunicação, perdão. No decorrer do livro, essas duas formas de, vamos dizer assim, de ensino, de abordagens para ensinar, elas vão sendo comparadas, não é isso? Queria que você dissesse um pouquinho dessas duas formas. O que, que seria ensinar a partir da extensão e o que, que seria ensinar a partir da comunicação?
Boa pergunta, Daniel. O Paulo Freire, ele é um pensador da educação que ele é emancipador. Ele está preocupado em emancipar o ser humano. Então, a extensão, que tem no título do livro, não respeita o conhecimento prévio que a pessoa tem. Porque quando um estudante chega... Assim, falando em termos de extensão versus comunicação, qualquer pessoa ela tem um conhecimento. A criança, quando chega na escola, por exemplo, embora o livro não seja sobre alfabetização, né, mas sobre essa relação extensão-comunicação, mas enfim, quando a criança chega na escola, ela tem conhecimentos prévios, ela já traz conhecimentos prévios com ela. Então, a criança, ela seguindo as ideias de Paulo Freire, ela precisa ter o seu conhecimento respeitado, né? Então, no caso do específico do livro, extensão seria atuar de uma maneira em que não se respeita esse conhecimento prévio do seu interlocutor, ou, no caso do livro, especificamente, dos agricultores, né? Assim, você tenta impor informações sem nenhum tipo de zelo pelos conhecimentos prévios do outro. E comunicação já seria, como ele mesmo diz no livro, coparticipação no ato de pensar. Se a gente quiser resumir o livro em uma frase, dá para resumir dessa maneira: comunicação é a coparticipação no ato de pensar. Então, a comunicação, se fala em comunicação no geral como algo muito genérico. E o problema se falar comunicação, se pensar a comunicação de maneira genérica, é que é difícil você construir um conceito por falta de pressupostos. Então, ora, se comunicação for tudo, então o que é comunicação? Então, eu costumo dizer aos meus alunos: ora, se cadeira, né, se você chamar de cadeira um refrigerador, uma janela, um cachorro, uma pessoa, se você chamar uma mesa, se você chamar um celular, se você chamar tudo isso de cadeira, então, afinal, o que é cadeira? Então, a mesma coisa se aplica à comunicação. Se alguém chega para outra pessoa e diz: olha, que horas são, por favor? A pessoa diz: ah, são 8:30. Ora, se isso é comunicação, né? Se alguém dizer tchau, tchau para você, se isso for comunicação também, se a publicidade for comunicação, se o proselitismo religioso de padres e pastores também for um processo comunicativo, ora, então nós temos um problema aí. Porque o que é comunicação, se tudo é comunicação? Né? Então, Paulo Freire diz que comunicação é pensar em conjunto. Então, ora, cada um de nós é capaz de pensar sozinhos, né? Nós ficamos aí com os nossos pensamentos pensando sozinhos. Quando as pessoas pensam coletivamente, socializando o que está pensando através de um componente da comunicação, que é o diálogo, isso é comunicação. O diálogo é um componente da comunicação. Então, quando você pensa em conjunto com duas ou mais pessoas, socializa esse seu pensamento através do diálogo, isso é um legítimo processo comunicativo. Né? Comunicação não é a sedução da publicidade, né? Não é a tentativa de convencimento da parte, por exemplo, de políticos, né? Não é a manipulação, não é a imposição da própria opinião, né? Tentar impor a própria opinião sobre os demais. Isso não é um processo comunicativo. A retórica, né, não é da própria publicidade, também dos políticos, não é um processo, dos jornalistas, por que não? Não é um processo comunicativo. A demagogia, o argumento de autoridade, né, você sabe com quem você está falando? Né? Isso não é um processo comunicativo. O próprio discurso dos políticos, a doutrinação religiosa, né, através de sofismas de pastores e padres, também não é um processo comunicativo. Certo? Então, assim, os próprios meios, que nós dizemos meios de comunicação, em si eles não são meios de comunicação. Eles são meios de informação em si, isolados. Quando é que eles se transformam em meios de comunicação? Quando duas ou mais pessoas conversam sobre o meio. Aí é que eles se tornam meios de comunicação. Então, isso é revolucionário. Essa forma de pensar é revolucionária, porque ela é emancipadora. Ela é emancipadora. O que Paulo Freire quer com a educação não é apenas ensinar uma pessoa ou outra a ler e escrever. Ele quer emancipar o ser humano. Parte de uma premissa de não se confundir a educação com a formação do mercado de trabalho. Veja, existem instituições que formam para o mercado de trabalho. Por exemplo, no Brasil, nós temos o SENACS, por exemplo. Alguém precisa aprender a cortar cabelo, alguém precisa aprender a construir um site, alguém está precisando aprender inglês. Você vai lá para o SENAC e você tem um treinamento técnico, etc. Né? E isso é um treinamento para o mercado de trabalho. Numa universidade, isso requer que o professor, que os alunos, eles, através da comunicação, através da coparticipação no ato de pensar, eles construam conhecimento, eles dialoguem, eles se politizem, eles adquiram, claro, os bens culturais que a civilização tem para oferecer, mas que eles também aprendam a participar política, que eles aprendam a, enfim, ser cidadãos.
Professor, muito obrigada. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, e já voltamos para continuar este papo. Intervalo ao som de Celso Adolfo, Nós Dois.
Sabemos tudo o que queremos, como é difícil o desejo de amar. você que nunca soube quanto eu quis, e não me coube, não me viu raiz, nascendo, crescendo nos terrenos seus. Eu na janela olhando a lua, perguntando à lua onde você foi amar. E nós que nem soubemos nos querer de vez, estamos sós, laçados em dois nós. Um que é meu beijo, outro é o lábio seu. Não sei sair cantando sem contar você, que eu sei cantar, mas conto com você, que eu vou seguir, mas vou seguir você. Queria que assim, sabendo se a gente se quer, queria me rimar no seu colo, mulher, vencer a vida de onde ela vier, ganhar seu chegar no chegar meu, dar de mim o homem que é seu. Passados em dois nós, um que é meu beijo, outro é o lábio seu. Não sei sair cantando sem contar você, que eu sei cantar, mas conto com você, que eu vou seguir, mas vou seguir você. Assim, sabendo se a gente se quer, queria me rimar no seu colo, mulher, vencer a vida de onde ela vier, ganhar seu chegar no chegar meu, dar de mim o homem que é seu. Chegar no chegar meu, dar de mim o homem que é seu.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Amém. Fiquei sabendo de uma peça de teatro super legal, mas vai ser longe lá de casa.
Ixi, mas ainda fica complicado voltar de ônibus à noite, né?
É, meu sonho era que tivesse aqui perto um teatro, um cinema, essas coisas.
Quem disse que a gente não pode trazer isso pra cá?
Você também faz cultura. As leis de incentivo podem facilitar a execução de projetos culturais. Pense nisso.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 8 horas 35 minutos, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil nessa noite de segunda-feira. Hoje recebendo o professor Adriano Medeiros, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conversando sobre o livro Extensão ou Comunicação de Paulo Freire e também sobre o pensamento freiriano e a relação desses campos que Paulo Freire estabelece nessa publicação de 1969. Professor, no último bloco, o senhor citou a educação e os processos educativos como um canal de emancipação dos indivíduos, emancipação dos sujeitos. Uma coisa que é uma característica recorrente na extensão, na comunicação e muitas vezes até nos processos educativos, é sobre uma hierarquia do conhecimento, né? Um conhecimento sobre outro, a técnica sobre a prática, a teoria sobre as vivências. Como tanto a obra quanto a sua avaliação desse livro, como os educadores em todas as suas instâncias podem não cair em possíveis armadilhas dessa hierarquia do conhecimento e garantir de fato um diálogo com os educandos, uma comunicação para a emancipação desse sujeito de fato, sem colocar o seu conhecimento acima do conhecimento dos saberes dos educandos?
É uma ótima pergunta, Yolanda. Paulo Freire diz, comunicação não é de A sobre B, nem de B a A. Comunicação é de A com B, mediatizados pelo mundo. Isso que ele diz numa das partes do livro Extensão Comunicação. Então, assim, todo processo comunicativo também é um processo educativo. Sem comunicação, não existe educação. Então, você veja, são duas áreas que se retroalimentam. Todo processo comunicativo verdadeiro, em que se busca a coparticipação no ato de pensar, ou seja, quando alguém pergunta que oração para uma outra pessoa, a pessoa responde 8:30. Elas não estão diz obrigado. Ora, elas não estão coparticipando no ato de pensar. Porque a pessoa que está dizendo as horas para outra pessoa, para quem perguntou, está servindo como se fosse um relógio. Ela poderia ser substituída facilmente por um relógio. Apenas perguntar as horas e o outro responder, ok, obrigado, isso não é uma coparticipação no ato de pensar. Você não está aí pensando o que seria a coparticipação no ato de pensar. Você tenta imaginar quais são os pressupostos que levam uma pessoa a pensar da forma que ela pensa. Isso que é coparticipação no ato de pensar. Você entender que você pode não ser o dono ou a dona da razão. Então, num debate, pode ser que eu não seja o dono da razão, mesmo, inclusive, eu sendo professor, meus alunos, qual a diferença minha para eles? Eu tenho estrada. Eu tenho uma formação, certamente, mais longa do que a deles, eu tenho mais títulos, mas eu não tenho a razão, eu sou dono da razão. Pode ser que eu esteja errado. Então, quando alguém conversa com o outro, tendo em conta que você pode estar errado, você já está no caminho, num processo de comunicação. Então, isso seria a coparticipação no ato de pensar. Todo processo educativo, se não tiver comunicação, essa comunicação que eu acabei de me referir, não é um processo educativo. Outra coisa. É treinamento para o mercado de trabalho. É doutrinação. Você pode chamar de muita coisa. Mas não de educação. Então, esse é o caminho. Respeitando os pressupostos das outras pessoas, né? O que elas pensam. As pessoas têm direito de pensar da forma que pensam. Então, se nós compararmos com a situação política atual no Brasil, né? O que seria uma pessoa que é eleitora de Bolsonaro com uma pessoa que é eleitora do PT. Ora, uma não tem que ficar puxando o tapete da outra, tentando convencer a outra. Não. Ok, se o seu rival ideológico, digamos assim, se convencer, que isso seja feito através da argumentação. Não por argumento de autoridade. Ah, você tem doutorado? Não, eu tenho. Então, cala a boca. Não, não pode ser assim. Se você acredita que a sua visão política está correta, então argumente. Eu quero ouvir, eu digo aos meus alunos, eu quero ouvir seus argumentos. Eu não quero... pouco me importa qual é a sua posição política. Eu quero que você sustente a sua posição com argumentos. Então, ninguém é obrigado a convencer ninguém ou ser convencido. Mas caso isso aconteça, seja através de argumentação.
Muito obrigada, professor Adriano. Daniel, mais um intervalo rapidinho aqui?
Isso mesmo, Yolanda. A gente continua no programa de hoje ouvindo sempre Celso Adolfo até chegar a hora da nossa sessão especial Educação e Música. E a gente vai agora para um intervalo rapidinho ao som de Brasil, Nome Vegetal, uma música de Celso Adolfo, o Pensar da Educação, o Pensar do Brasil. Volta já já.
Formamos um assombro de misérias e grandezas. Somos aqui nessa terra o grande milagre do amor. Navios arpando com as tristezas, filhas de Portugal. Da sorte que a corte lançou, nasceram lindas orquídeas. Orquídeas tão desiguais, uma delas é Minas Gerais.
No braço capindada da noite, a celebração nacional, dançavam o jongo mineiro, pemba terreiro, cachimbo de pau. Ouro preto é minério real, velho monastério de sal. Arja cacunda dos pretos, velho soneto, canção desigual. Sujeito, carapinhas do caparaó, sepo, pica, bucu, cascalho, zé bento, lalizé, tatu. Aquela cidade, um mulato, cafu. A serenidade, um menino, jacu. A mão da memória que o fogo chamusca. Se busca lembrança no meio dos bambus. As tribos da melancolia são da noite e da luz do dia. Ouro da capitania, quantas penas deu e daria. A vida correu na frente, a menina corria da Calpito Maria.
Cantou o violão nacional, cupim já manda nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal.
350 sujeito, carapinhas do caparaó. Seco, pica, cucu, cascalho, zé bento, lalizé, tatu. Aquela cidade, um mulato, cafu. A serenidade, um menino, jacu. A mão da memória que o fogo chamusca. Se busca lembrança no meio dos bambus.
Cantou o violão nacional.
já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal.
Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O site Saúde Mental UFMG é um espaço de acolhida e acesso à informação. Uma construção coletiva com o objetivo de ser referência institucional sobre o tema e um veículo que fortalece a rede de saúde mental da comunidade. Acesse ufmg.br/saúde mental e participe de discussões sobre sofrimento mental. Conheça ações colaborativas de acolhimento e de apoio, criando uma rede de escutas, espaços de convivência, pesquisas e projetos relacionados com a saúde mental e com o bem-estar. Site Saúde Mental UFMG, uma iniciativa da Comissão Permanente de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio CDCom.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:47, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, ao vivo aqui na Rádio FMG Educativa, e hoje conversando com o professor Adriano Medeiros Costa, professor da, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, hoje falando do livro Extensão ou Comunicação de Paulo Freire, dentro das nossas discussões a respeito em torno do centenário desse educador, do patrono da educação brasileira. É, professor Adriano, tem algo, a gente falava no último bloco sobre a hierarquia da informação, e tem algo nesse livro que é a discussão em torno da educação rural, a educação no campo, a educação junto à população camponesa. E aqui no Brasil, além da população camponesa, nós temos outros grupos com acesso, com dificuldade de acesso à educação e à educação de qualidade que responda às necessidades daquela população, né? O caso da população indígena, o caso de ribeirinhos, quilombolas. E como a gente falava do valor dos saberes, né? E a gente está falando de saberes de populações muito específicas, como lidar e como se propõe essa relação com essas populações?
Essas populações, de modo geral, a educação, ela é um projeto emancipador. Então, apenas, não apenas para a educação de populações mais à margem da sociedade, mas também ela é emancipadora de modo geral, para qualquer segmento social. E Paulo Freire, como eu já havia dito, ele é sedutor, né? Porque ele foi o que continua sendo sedutor e politicamente educar-se a Paulo Freire é se emancipar. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu dou uma disciplina lá no curso de jornalismo na UFRN, que se chama Comunicação e Educação. Essa disciplina, frequentemente, eu convido professores de escola de ensino básico, ensino fundamental, que inclusive são de regiões mais isoladas da Grande Natal ou próximas a Natal, para participar de um projeto de extensão. Nesse projeto de extensão, meus alunos se tornam eles mesmos professores e ensinam esses professores a fazer fanzines, a fazer jornalzinho impresso, né, blogs, podcasts, ajudam essas escolas, as escolas nas quais esses professores dão aula, a implementar a rádio escolar, a fazer produção de vídeo, né, ensinam como basicamente se pode produzir vídeo, e os meus alunos ficam muito entusiasmados, porque muitos deles nem sabiam que o conhecimento deles, que eles já têm conhecimento prévio antes de chegar a se tornar meu aluno, poderia ser tão importante para outras pessoas, né? Então, isso é muito sedutor. Eu tenho, por exemplo, ex-alunos lá em jornalismo, que depois de passarem pela minha disciplina, eles foram fazer pedagogia. Encantaram com o Paulo Freire, né? Tem até casos de alunos que foram fazer pós em educação, pós-graduação, mestrado em educação, por exemplo. E penso da seguinte maneira: no Brasil, nós sabemos, né, quem está me ouvindo isso. No Brasil, sobretudo num momento como esse que nós estamos vivendo, nós temos, por exemplo, profissionais médicos que são heróis, estão sendo heróis nesse momento de pandemia, claro. Tradicionalmente, até pela origem social da maioria dos médicos, os médicos, eles, muitos deles acreditam que o que estraga os hospitais, para mim, muitos professores que acham que a universidade ou instituição de ensino superior são os alunos. São professores que gostariam de viver apenas em bancas, em eventos, em conferências, fazendo projetos de pesquisa, né? Não é raro um professor que não goste de dar aula. Tem professores que não gostam de dar aula. A aula seja a espinha dorsal da vida de um docente. Não é a única da carreira docente, mas é a espinha dorsal de um docente, é dar aula. Mas muitos professores não gostam de dar aula. Universidade, eu costumo comentar com os meus alunos, imagine uma universidade de alunos. No filme, o livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Quer dizer, ou seja, uma instituição de ensino sem alunos, de ensino em que o professor perdeu sua razão de existir. Tal 100 médicos, um lugar em que os médicos, aliás, um hospital sem pacientes, em que os médicos perderam sua razão de existir. A educação é emancipadora, não só classes mais favorecidas, mas também, sobretudo, para as classes menos favorecidas, onde elas têm uma vida tão difícil e elas podem ter contato com seus direitos, aprender a ser cidadãos e ter contato com os seus direitos mais básicos, não é?
Ei, professor, eu queria fazer uma pergunta. A gente está finalizando a nossa conversa aqui. Infelizmente, foi uma conversa muito boa, mas que o nosso teto de 9 horas já está se encaminhando para ele. E a minha pergunta é no seguinte sentido. A gente conversou muito sobre uma educação que emancipa, né? E eu queria que a gente pudesse denominar o que, que é essa educação que emancipa. Porque a gente tem visto, assim, no Brasil... Eu, pelo menos, tenho observado muito o movimento de com Enem, SISUS. Por um lado, a gente tem as políticas de cota que têm feito uma reparação histórica gigantesca. Isso é incrível, dado o nosso país que até 100 anos atrás, né, até pouco mais de 100 anos, pessoas eram escravizadas aqui. E, ao mesmo tempo, você tem uma indústria de cursinho, uma indústria para fazer com que alunos sejam aprovados em vestibular, que consigam sua vaga numa universidade, né? Infelizmente, uma movimentação do governo PT, que tem seus vários méritos, mas acabou que fortaleceu uma indústria de mercado universitário, em vez de pensar talvez uma ampliação de educação, talvez por mais faculdades públicas, enfim. E aí a gente vê esse dilema da educação, que não é somente chegar, acessar a educação, mas é que tipo de educação, e a gente volta para esse lugar da extensão e da comunicação. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco como que você vê esse cenário atual da educação no Brasil, essas disputas todas, e ao mesmo tempo como que essa extensão e a comunicação, a gente pode perceber a atualidade disso nesse cenário que temos vivido.
Uma pergunta, Daniel, muito boa sua pergunta. Eu acho que ela resume tudo aquilo que nós estamos conversando até agora. Uma educação que emancipa, aquela que ensina. E, embora contestar o que está posto não seja a forma mais confortável, mas com certeza, porque é muito mais fácil reproduzir o pensamento dominante, mas contestá-lo é o que pode fazer a humanidade avançar, não reproduzir o que está posto, né? Então, a educação emancipadora é você acreditar que aquilo que uma pessoa pensa, ela tem direito de pensar da forma que ela pensa, desde que seja legal, e aquilo pode não estar apenas sendo má fé da parte dela. Ela precisa compreender isso. E você veja, o que é que explica, por exemplo, um fenômeno, por exemplo, Fernando Holliday. O que é que poderia explicar uma pessoa como, por exemplo, o deputado Fernando Holliday? Paulo Freire explica Fernando Holliday. A partir do momento em que ele diz, em Pedagogia da Autonomia, que é outro livro de Paulo Freire, que quanto a educação não é emancipadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. O sonho do oprimido é se tornar o opressor quando a educação não é libertadora. Então, a educação libertadora, ela nos coloca numa posição de construir a cidadania, de entender que nós vivemos num país e precisamos, dia a dia, construir, continuar construindo esse país, porque todos nós vivemos nele, e destruir o país no qual nós vivemos é um suicídio. Até porque nem todo mundo vai conseguir ir embora do país. Né? Por exemplo, não acreditar que notícias de WhatsApp são notícias. Aquilo que você recebe, aquela informação fake, né? Não deveria se chamar fake news, deveria se chamar fake information. Né? Então, isso é emancipar. Você está consciente de que, não importa a forma que você pensa, nós todos precisamos construir a continuar a construir um país, o país no qual nós vivemos.
Professor Adriano, muito obrigado por essa conversa, foi uma conversa muito boa, foi de fato uma aula, assim, e é muito bom a gente ter a oportunidade de celebrar a vida e a obra de Paulo Freire, de perceber a atualidade dos seus ensinamentos, das suas teorias. Muito obrigado por ter participado. Quem quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho que o professor coordena, ele é coordenador de um grupo chamado Grupo Eduardo Galeano de Estudos e Pesquisas Latino-Americanas em Comunicação Social. O site é galeano.cchla.ufrn.br. Então, esse é o site do grupo do professor. Professor, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite.
Daniel, eu e Yolanda, Daniel, eu agradeço profundamente. Nós também estamos no Facebook, é só digitar lá no buscador Eduardo Galeano, Grupo Eduardo Galeano FRN, que você acha fácil, tanto a página quanto o nosso grupo interno. E eu estou à disposição, agradeço imensamente, foram perguntas brilhantes e satisfação de falar com a audiência mineira e vamos em frente, pessoal. Muito obrigado.
A gente que agradece. A gente vai para mais um intervalo, mas o Pensar em Educação, o Pensar do Brasil ainda tem muita coisa, tem Celso Adolfo, tem sessão Educação e Música, tem coluna da PUBBH, Sindiúti, e a gente vai ao som de Celso Adolfo, nós dois, Pensar em Educação, Pensar do Brasil, volta daqui a pouquinho.
Entradas em bandeiras da coroa, lisboetas vindo de Lisboa, fizeram-se ao mar todos na proa, fizeram-se ao mar na esperança de uma lhes revelar Minas Gerais, terras altas que o céu azul alcança. Que a brisa do mar beija e balança, que a brisa do mar beija e balança. Entradas e bandeiras da coroa, lisboetas vindo de Lisboa, fizeram-se ao mar todos na proa, fizeram-se ao mar na esperança de o mar lhes revelar Minas Gerais, terras altas que o céu azul alcança. Que a brisa do mar beija e balança, que a brisa do mar beija e balança. Entradas e bandeiras da coroa, lisboetas vindo de Lisboa, fizeram-se ao mar todos na proa, fizeram-se ao mar na esperança de o mar lhes revelar Minas Gerais, terras altas que o céu azul alcança. Que a brisa do mar beija e balança, que a brisa do mar beija e balança. Que a brisa do mar beija e balança, que a brisa do mar beija e balança. Entradas e bandeiras da coroa, lisboetas vindo de Lisboa, fizeram-se ao mar todos na proa, fizeram-se ao mar na esperança de o mar lhes revelar Minas Gerais, terras altas que o céu azul alcança. Que a brisa do mar beija e balança, que a brisa do mar beija e balança. Que a brisa do mar beija e balança, que a brisa do mar beija e balança. Que a brisa do mar beija e balança, que a brisa do mar beija e balança. Que a brisa do mar beija e balança, que a brisa do mar beija e balança.
Agora, só uma correção antes da gente ir para o nosso intervalo. A música do Celso Adolfo que ouvimos agora foi Estrada Real de Vila Rica. Nós dois tocou um pouco antes, lá no inicinho do programa. Intervalo de um minutinho e nós voltamos para conversar pessoalmente com o Celso Adolfo.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Eu sou o Naito Pinambada, sou médico infectologista e sou membro do Comitê de Enfrentamento da Covid na Prefeitura de Belo Horizonte e também na UFMG. Dirijo mais uma vez à população de Belo Horizonte dizer que estamos passando por um dos momentos mais dramáticos da pandemia da Covid em nossa cidade e também no Brasil, uma das piores crises sanitárias e humanitárias no século XXI. E podemos enfrentar também uma nova crise, que é a crise funerária. Então, portanto, mais do que nunca, a população tem que entender nesse momento, a gravidade do momento, e seguir todas aquelas orientações das autoridades sanitárias. Se possível, fique em casa, evite aglomerações, né? Use sempre a máscara e lave as mãos. Lembrando que a vacina está chegando em breve, até no final desse semestre, muito provavelmente, toda a população acima de 60 anos já deverá estar vacinada. Então, não é o momento da gente relaxar. Mais do que nunca, a gente conta com a colaboração de todo Belo Horizontino e Belo Horizontina para que sigam rigorosamente aquelas medidas sanitárias.
Não aglomerar é cuidar de todos. Falta pouco, aguente firme.
Nesse momento, a melhor forma de combater a pandemia é o isolamento social. Lave as mãos constantemente com água e sabão. Caso não seja possível, use álcool em gel. Não compartilhe objetos de uso pessoal e mantenha os ambientes ventilados.
Falta pouco. Fique em casa. O FMG contra a Covid.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Educação e música.
Voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil nesta noite de segunda-feira. E voltamos também com Educação e Música, não é, Tarcísio? Opa, estamos com... Agora sim. Pode falar, Tarcísio.
Tô aqui silenciando o Tarcísio. Agora eu já te liberei o microfone, tá?
Puxa vida, eu pensei que eu fosse ficar de fora dessa conversa com esse grande compositor, cantor, violonista, esse cantador das Minas e do Brasil, Celso Adolfo. Boa noite, Celso.
Opa, que maravilha, Tarcísio. Maravilha essa turma aí da Rádio FMG.
Muito obrigado, querido.
Vamos que vamos.
Vamos que vamos. Obrigado por sua presença. E temos também a presença linda, maravilhosa, da professora da Faculdade de Educação, nossa querida, uma roseana de primeiríssima qualidade, Thelma Borges. Boa noite, Thelma.
E Tata, acho que a professora Thelma não conseguiu se conectar de volta. Eu vou dar uma ajuda para ela aqui.
Por favor, traga...
Aí você apresenta ela de novo com toda honraria.
Ai, 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 ai. Por favor, traga a Thelma de volta. Ela disse que não está me escutando aqui no chat. Vamos lá. Celso, meu querido, muito obrigado por sua disponibilidade de estar aqui ao vivo conosco para Belo Horizonte, para a grande BH, para Minas e para o Brasil. Celso, direto ao ponto, há quase 40 anos,
cheguei,
você lançava o seu primeiro disco, Coração Brasileiro. Aliás, nós ouvimos essa música, foi a primeira tocada no início do nosso programa. E eu te pergunto, então, quase 40 anos depois, como é que está esse coração brasileiro, Celso?
Tarcísio, olha, mais brasileiro impossível, né? A gente nasce numa terra, fica com essa terra para sempre, né? Fica nela, ainda que dela saia por algum motivo, mas... Então, brasileiríssimo, como sempre. Pratiano, como sempre.
Muito bom, você que é de São Domingos do Prata, Eu acabei de descobrir que nós fazemos aniversário muito pertinho um do outro, Celso. Você faz no dia 9 de setembro e eu faço no dia 5.
Olha, que beleza.
Coisa boa, virginianos. Ô, Celso, vamos receber a nossa querida Thelma, que conseguiu agora se conectar novamente conosco. Ei, Thelma, tudo bem?
Ei, Tarcísio, tudo bem com você? Olá, Celso, boa noite, olá, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, gente, porque eu sou fã desses dois caras, viu? Muito bom estar entre vocês.
Prazer é nosso, Thelma. Já disse que você é professora da Faculdade de Educação da UFMG e uma grande roseana. E vai ter uma participação especial mais à frente na nossa sessão, tá bem?
Obrigada pela apresentação, Tarcísio.
Valeu, minha querida. Ô Celso, você tem 9 discos em circulação e está preparando mais um, é isso mesmo?
Isso. A liberação da verba, né, para essa que acabou se chamando Lei Aldir Blanc, é um dinheiro que estava represado lá, e se não fosse ação firme de alguns deputados, né, começando ali com Jandira Fegali, esse dinheiro ficaria, sei lá, num buraco negro, Brasília. Não fosse pela ação deles, a gente não poderia ter dado uma movimentada, né, na nossa vida de artistas, de músicos, né? Porque assim como inúmeras pessoas ficaram completamente paradas, nós ficamos também completamente parados. Agora, o surgimento, a liberação desse dinheiro, que saiu num valor uniforme para muita gente, no nosso caso foi R$35 mil, mas houve um desconto de 27,5% de imposto de renda sobre esse dinheiro. Então, 35 mil menos esse 27,5% caiu na nossa mão em torno de R$24 mil para fazer alguma coisa. É bom lembrar o seguinte: quando se grava um disco, você entra num estúdio, normalmente gastando esse valor, aproximadamente esse valor, técnicos, com músicos, né, com horas de estúdio, entendeu? É um valor muito, muito baixo, mas dada a situação, todo mundo teve que fazer do limão a limonada. Eu fiz o seguinte, eu resolvi fazer uma coletânea de tudo meu, 1983 até 2019. Então eu peguei disco por disco, selecionei algumas músicas desses discos e fui para o estúdio na base do voz e violão. Eu fiz uma coisa que há muitos anos eu queria fazer. É assim, eu estou dentro de casa, tocando violão e tal, e aí eu saio daqui com a música debaixo do dedo e vou no estúdio e gravo 5, 6 músicas. Assim eu fiz com 30 músicas esse disco.
Que maravilha!
Então vai ser meu 10º disco.
E sai em breve, Celso?
Pela lei, ele tem que sair até o dia 30 de junho, mas vai sair. Está tudo encaminhado, tudo certinho, tudo encaminhado.
Que bom!
E nós não vamos fazer tiragem física, o recurso não daria. Mas eu só consegui fazer porque eu criei esse método. Eu combinei com o pessoal do estúdio. Eu
segui, estratégia muito.
Eu saio daqui de casa com 5, 6 músicas bem ensaiadas e tal. Eu vou reestudar as músicas mais antigas, porque quando você fica muito tempo sem tocar, a música some dos seus dedos, né? É engraçado isso, mas some mesmo. E você vai perder a forma física e querer jogar futebol. Não tem jeito. E aí eu fiz assim, bem disciplinadamente, e fui gravando, a coisa rendeu tanto que ao invés de eu fazer com 15 ou 12 músicas, eu falei, vamos em frente.
Ótimo.
E o Kiko Cláudio, o técnico, que também é músico, é um figuraço, um cara de Pernambuco, que está aqui desde 2000 e pouco, é um grande músico, um grande técnico de estúdio, um cara que joga pro time, né? Ele entendeu a situação, então eu falei, não, vamos gravando. Resultado, Essa semana agora, a gente termina tudo, que eu quero regravar duas, só por questão de tonalidade, e colocar mais três e chegar a 30. Então, o que era uma coletânea aí de 12 músicas passou a ser uma coletânea com 30 músicas.
Ótimo. Ô, Thelma, o que você tem a dizer para esse rapaz aí com essas gravações especiais?
É a Thelma.
A gente está com o Thelma, seu microfone está desligado. Agora sim.
Desculpa, gente, a emoção é muita. De falar com um ídolo, né? Celso, você vai me fazer um favor, então, de lançar essa coletânea no dia 30 de junho, que é meu aniversário. 30 músicas, metade do ano. Olha, uma data para não se esquecer, viu? Então, eu ficaria muito feliz.
E vou te falar mais, então.
Conta.
É dia de aniversário da minha mãe.
Ah, gente, é por isso que a gente se ama tanto, sabe? Eu acho que tem tudo a ver.
Minha mãe está no céu nesse momento, tomando conta de nós todos. E pronto,
isso mesmo.
Agora ficou lindo.
Ficou bonito. Ótimo. Demais. Então, dia 30 está marcado esse encontro. Eu queria saber que músicas você sonou, porque há muitas músicas da sua carreira que ajudam a contar a história da nossa juventude dos anos 80, né? Como, por exemplo, Nós Dois, que é um hino que marcou a história de muita gente. Eu queria, então, que você falasse um pouco de quais as músicas que compõem a trilha dessa coletânea.
Eu fiz o seguinte, eu fui em cada disco, calmamente, fui em cada disco, e fui escolhendo de cada disco as músicas que funcionassem melhor com tocada só no violão. Há músicas que você compõe no violão, mas que elas, depois de gravadas com muitas outras coisas, elas não ficam tão bem tocadas sozinho. As minhas músicas todas funcionam bem assim. Eu escolhi aquelas que são mais adaptadas assim, ao violão. Então, claro, Nós Dois tá lá, porque Nós Dois já nasce. Tudo meu nasce no violão, né? Ó. Nasce tudo no violão. Coração Brasileiro, tudo violão. Então, olha, Nós Dois, é claro que tá lá. Coração Brasileiro tá lá. Então, do disco 83, depois do disco de seguinte, eu tenho músicas que eu nunca toquei assim. E pouquíssimo, como uma música que chama Chuva, é uma música toda ecológica que eu fiz dedicada aos meus sobrinhos. Depois do Amor, parceria minha com o Juarez Moreira, que raramente eu toquei por aí, resolvi gravar e achei uma delícia ter tocado elas assim. E esse negócio me fez voltar aos momentos originais em que eu compunha as músicas. Então elas estão gravadas do jeito que eu as compus.
Ótimo. Ô,
sem,
Celso.
Sem remendo, sem volta, sem estribilho, sabe? As músicas ficaram curtas. Porque é assim, eu que você compus, acabei de cantar dentro do ambiente aqui, ficou assim. Então é dessa maneira que tudo foi gravado. É rigorosamente igual o momento em que eu compus todas essas 30 músicas, entendeu? E aí.
Celso!
Vamos lá.
Ô Celso, vamos fazer o seguinte, ó. Você tá com o violão aí do lado, que nós já ouvimos um pouquinho, e tá falando dessas composições que você está preparando. A gente vai fazer uma pausa agora, muito rápida, e quando a gente voltar, você toca uma pra gente? E eu posso pedir? Eu posso pedir minueto?
Tá na mão aqui, tá? Sim, então... Vou trocar o violão até.
Tá bom, querido. Então a gente vai fazer uma pausa com a Yolanda chamando e voltamos com Celso Adolfo ao vivo, voz e violão. Oh, meu Deus, que maravilha.
Intervalo curtíssimo, um minutinho e a gente já está de volta.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
site Saúde Mental UFMG é um espaço de acolhida e acesso à informação. Uma construção coletiva com o objetivo de ser referência institucional sobre o tema e um veículo que fortalece a rede de saúde mental da comunidade. Acesse ufmg.br/saúde mental e participe de discussões sobre sofrimento mental. Conheça ações colaborativas de acolhimento e de apoio, criando uma rede de escutas, espaços de convivência, pesquisas e projetos relacionados com a saúde mental e com o bem-estar. Site Saúde Mental UFMG, uma iniciativa da Comissão Permanente de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio CDCom.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Educação e Música.
9:21, prometemos intervalo bem curtinho, então já estamos de volta desse intervalo com Educação e Música nessa noite de segunda-feira.
Isso mesmo, Yolanda, recebendo hoje o cantor, compositor e violonista Celso Adolfo ao vivo e também em companhia da professora Thelma Borges da Faculdade de Educação da UFMG. Vamos cumprir a promessa! Celso Adolfo, ao vivo, tocando aqui pra gente do CD Brasil, Nome de Vegetal, que é de 1994, o Minueto. Vai, Celso!
Vamos lá. Tô lembrando o seguinte, o Minueto é uma melodia de Johann Sebastian Bach, para a qual eu cometi o desplante de escrever uma letra. Mas ela está aqui. Eu canto sempre com muito prazer.
Viu felicidade, completa tudo em si. Eu ando devagar, tento descobrir quanta coisa falta. Eu canto o que mais sinto, sou triste sem querer. Acho que é mais distinto ser desse jeito e me compreender. A lua não me dói, não posso morar lá. Quando é lua cheia, luz de pradia também me banha. Só mesmo a dor me acanha, eu tento compreender. Tudo que eu quero ter cabe em minhas mãos sem me atormentar. A vida foi bem feita, sua colheita foi feita para a semente que dá bom fruto em tudo lugar.
Poesia, Celso, a sua letra para esta música de Johann Sebastian Bach é uma poesia que me emociona profundamente, viu? Que coisa mais linda, que coisa mais linda. Ô Thelma, vamos pedir para o Celso falar para a gente do último trabalho dele, que foi inclusive premiado, recebeu o prêmio Flávio Henrique do BDMG Cultural. Como chama esse trabalho, Celso?
É Manso de Rio Largo.
Conta pra gente a sua inspiração, que tem muito a ver com o que Thelma faz. Agora eu vou deixar vocês dois conversando aí um pouquinho. Só vou curtir a conversa de vocês.
Tá Tá bom.
O Thelma, Tarcísio, antes de mais nada, Thelma é que articulou esse encontro nosso lá atrás, que articulou a possibilidade da gente se conhecer. Mesmo que
foi, mesmo.
E Thelma. Mas então, eu comecei esse disco Remanso de Rio Largo, em 2012, quando eu fui tocar na inauguração do Museu Sagarana, em Itaguara. Na ocasião, eu levei uma música que eu tinha feito para esse disco, para aquela noite, eu não imaginava fazer um disco. Levei uma música toda baseada no conto do Ego. Mas aí a coisa caiu bem e aí muita gente ficou falando, por que você não faz mais músicas do Paul Sagarana? E eu achei que é negócio louco demais, mas aquilo não saiu da minha cabeça a noite toda. E aí, quando eu voltei para Belo Horizonte no dia seguinte, eu já cheguei aqui continuando o negócio, entendeu? E fui para uma música chamada Ralando Coco, depois fui para uma outra chamada Amor Doído, e fui assim, e aí comecei a recontar alguns contos, e como Sara Palha, como o Coco Fechado, e todo, mas eu parei com essa ideia de recontar o conto. E aí comecei a fazer músicas, e várias delas que estivessem dentro do ambiente interiorano do qual eu sou, e que de alguma maneira tivesse alguma ligação com o livro, e comecei a captar algumas frases de algumas coisas do livro, trazendo para dentro das músicas que não eram propriamente do livro. Mas aí também teve vários casos em que certas músicas, mesmo parecendo não ser do livro, elas são do livro. E tem muitas citações de coisas dadas dos contos. Isso tudo no encarte do disco, bem tudo explicado.
Maravilha. Mas
uma coisa muito legal que aconteceu foi o seguinte: teve um momento. Eu criei um método assim, né? Inventei um método para poder mexer naquilo. Né? Como é que mexe num livro de Guimarães Rosa, né? Sagarana, o primeiro livro e tal. Aí eu pensei assim: bom, recontar contos, eu não vou fazer mais. Recontei três, não vou mais para isso. Agora eu vou fazer músicas que têm a ver com o ambiente do livro. E vou botar citações de coisas do livro dentro das músicas. Fiz várias. Assim. Depois eu falei, agora eu vou separar todas as quadrinhas do livro. Separei todas. Escrevi uma por uma calmamente. E, independente de onde elas estivessem, eu comecei a juntar de propósito, uma com a outra, outra com a outra, sem me importar em qual ponto elas estavam, e vi que dá para fazer músicas assim, só com as quadrinhas. E aí, quando eu fiz o Ralando Coco e Amor Doído, eu cheguei à seguinte conclusão: no Amor Doído eu fiquei só com as quadrinhas do Burrinho Pedrez. E no Ralando Coco eu peguei três pontos com três quadrinhas de cada um. E percebi, mesmo misturadas assim, elas faziam sentido. Mesmo que cada uma fizesse sentido sozinha em si mesma, né? A cada quatro versos, a quadrinha terminava o seu sentido. Mas aí eu misturei o troço, me deu uma terceira noção assim, de como você pode julgar 500 ideias assim, do Guimarães Rosa dentro de um embornal, e embrulhada cada uma no papelzinho. Depois você vai tirando elas assim, ó, sem saber o que está vindo, abre as ideias assim e elas se comunicam. Então foi assim que eu fiz eu utilizei várias.
Que maravilha, Celso!
Para poder ir fazendo músicas, né?
Ô Celso! Celso, Thelma.
Só essas mesmas ideias de frases soltas, eu peguei do mesmo jeito. Pego uma frase aqui e trouxe ela para uma música que não estava contando nada do livro. Isso foi muito, muito bom.
Foi
muito legal fazer isso.
Vocês dois, não é a música nós dois, não. É vocês dois, Thelma e Celso. Vamos fazer, então, aquela leitura do texto pela Thelma, e em seguida a música no Val da Sarapalha, Celso? E depois a gente tenta ver o que conseguimos fazer com o que temos de tempo ainda?
Vamos lá, manda lá, Thelma. Eu já te separei aqui, inclusive, para poder acompanhar a sua leitura.
Então, galera, o Guimarães Rosa é um autor que tem muita preocupação com a musicalidade da linguagem que ele estrutura para suas narrativas. Então, eu escolhi dois trechos da novela Sarapalha, que está no livro Sagarana, que o Celso utilizou como inspiração para a composição das suas canções em Remanso de Rio Largo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção à musicalidade do primeiro trecho, que se manifesta no uso repetido da letra S, e no segundo trecho é a letra N e M, que vai produzir uma nasalidade que tem a ver com o cantado do mosquito que pica as duas personagens que estão ali conversando, falando da sua amada que foi levada pelo diabo, e eles ficaram apenas com a febre da malária que se confunde com a febre do amor. Então, vamos ao primeiro trecho. É de tardinha, quando as mutucas convidam as muriçocas de volta para casa, e quando o carapanã rajado, mais um ossorongo cinzento, se recolhem, que ele aparece, o pernilongo pampa, de pés de prata e asas de xadrez. Entra pelas janelas, vindo dos cacos, das frinchas, das taiobeiras, das bananeiras, de todas as águas de qualquer lugar. Olha o mosquito barrancudo nos meus ouvidos, primo. É a zoeira do quinino. Você está tomando demais. Vamos ao segundo trecho. Mas ele se vem na hora do silêncio, quando o quinino zumbe na cabeça do febrento, é para consolar. Sopra aqui ou acolá, um gemido ondulado e sem poiso. Parece que se ausenta, mas está ali mesmo. A gente chega a sentir-lhe os feixes de coxas e pernas, em linhas quebradas, fazendo cócegas longas, longas, arrasta um fio fino e longínquo, de gonzo, fanho e ferrenho, que vem do longe e vai dar no longe. Estica ainda mais o fiapo amarelo de surdina, depois o enrola e desenrola, zonzo, ninando, ninando. E quando a febre toma conta do corpo todo, ele parece, dentro da gente, uma música santa de outro mundo. Ei, primo, aí vem ela, danada. Olha aí o friozinho nas costas. Celso, é com você.
Canta, canta, canarinho, não cantes fora de hora, que a barra do dia vem, coitado de quem namora. Que a barra do dia vem, coitado de quem namora. Canta, canta, canarinho, não cantes fora de hora, que a barra do dia vem, coitado de quem namora. Que a barra do dia vem, coitado de quem namora.
Que maravilha!
Canta, canta, canarinho, não cantes fora de hora, a barra do dia vem,
coitado de quem namora. A barra do dia vem,
coitado de quem namora. Eu de tardinha, a danada da febre terçã, a febre voltou de tardinha, a febre voltou de manhã. A mulher de Ribeiro fugiu e a gemida foi quem entristeceu. Acabou que contou para Ribeiro que aquele amor também era seu. Ribeiro se enfureceu, tocou a gemida dali. Mas a mulher de Ribeiro trocou, ele foi pro vaqueiro. A gemida restava sozinha, num galho triste, sem folha, sem ninho. Pediam pelo amor de Deus e pelo amor de Jesus Cristo, esse amor lhe prestasse um dia,
pelo menos um sorrisinho, um beijo, um doce, um aceno de mão, um copo do seu ribeirinho. Ela não deu confiança, nem um pingo, nem um pinguinho. Ela não deu confiança, nem um pingo, nem um pinguinho. Acredita que coisa ruim é que fez a falta de graça. Sumiu com a sua mulher no redemoinho da praça. Desceu com ela pro rio, tocando a viola de cabaça. Ribeira acreditou na que bebida foi perdendo a graça. Disse no rio, o tição da capa preta. Virou a toada, o vento virou viola. Violeta, disse ele ia no rio, o tição, lampão, mutreta, virou uma peleja, o zóio virou, perna virou perneta, disse ele ia no rio, o tição, cara de capeta, virou a canoa, o vento virou, viola virou muleta, odiava lá de novo, toca assim, viola, violão, engana a alma da dele. Sofre a dor da paixão, é a febre, é o febão, vale até o coração. Canta, canta, canarinho, não cantes fora de hora, que a barra do dia vem. Coitado de quem namora, que a barra do dia vem. Coitado de quem namora.
Ei, Celso Adolfo, que maravilha! Tá aí, desse CD maravilhoso, Remanso de Rio Largo, que recebeu o prêmio Flávio Henrique, e essa leitura linda da professora Thelma Borges. Olha, querido Celso, querida Thelma, já se passaram 30 minutos e a gente nem viu, e nós precisamos marcar outro encontro, quem sabe no dia 30 de junho, quando sair o novo CD, o seu novo disco, né? Sua nova obra. Tá bem, meu querido?
Quem sabe?
Oba, eu tô nessa, viu, gente?
Maravilha. Agora, Celso Adolfo, você tem uma dívida comigo, você sabe qual é, não sabe?
Vai, Tarcísio, que isso, briga não.
Vou te falar.
A primeira eu paguei, a próxima...
A primeira você acabou de cumprir agora, né?
Beleza.
Mas a outra é... É o Belim Beleza, isso, querido? Ah. Você vai fazer música e letra com esta palavra maravilhosa de Guimarães Rosa.
Está lá no Grande Sertão Veredas.
Isso mesmo.
Belim Beleza.
Maravilha.
Tarcísio, a promessa está feita, entendeu? E é um cara, é muito desafiador fazer isso. Será que eu vou dar essa sorte?
Claro que
vamos fazer, claro.
Eu tô sempre
até uma te ajuda.
Eu ajudo.
Quem sabe será a 31ª, será a 31ª música dessa nova obra que você vai lançar em 30 de junho. Tá bom?
Tá certo.
Hoje o nosso encontro já foi Belim Beleza. Eu agradeço muito a você, Celso Adolfo, grande compositor, cantador, cantor e violonista aqui das Minas Gerais, e a queridíssima professora Thelma Borges, da Faculdade de Educação, uma roseana de primeiríssima categoria, que vamos entrevistar em breve aqui também em nosso programa. Um beijo no coração de vocês e despeçam-se assim com palavras roseanas para o nosso público inteiro. Um grande abraço, obrigado.
Maravilha, abraço a todos. Vamos lá.
Abraço a todos, que a gente consiga, em tempos de isolamento social, fazer a travessia com a leveza e com toda a possibilidade de chegar do outro lado, juntos, de mãos dadas, a poder curtir o que a vida tem a nos oferecer de melhor, como, por exemplo, as canções que a gente acabou de ouvir aqui hoje. Nessa conversa boa com Celso, com Tarcísio. Um grande beijo a todos e até o próximo encontro.
Muito obrigada, Thelma, Celso, Tarcísio. Muito obrigada pela disponibilidade nesta noite de segunda-feira. Mais um curtíssimo intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, e já voltamos com as nossas colunas de hoje.
Você está ouvindo... Pensar a educação, pensar o Brasil.
Na onda da aquacultura. Um mergulho dos organismos aquáticos na UFMG. Sábados e domingos, às 10 da manhã. Na onda da aquacultura, você só ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Quem dera ser um peixe para teu líquido.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensando bem.
Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Como prometido, é hora de Pensando Bem, aqui na Rádio FMG Educativa. Na coluna dessa semana, a coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação em Minas Gerais, a professora Denise Romano, celebra a pesquisa em educação públicas com a notícia de que a Universidade Federal de Minas Gerais, a nossa UFMG, estava desenvolvendo 7 vacinas contra a Covid-19. Mas ela também destaca a urgência do governo do estado romper com a lentidão no processo de imunização. Vamos conferir a coluna.
Ouvintes do programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, um cumprimento, uma saudação do Sindiut. Eu sou Denise Romano, coordenadora-geral do Sindiut. E é importante, a nossa contribuição da semana é, primeiro, uma contribuição de congratulações para a UFMG, que está pesquisando e tem 7 pesquisas de 7 vacinas, inclusive uma mais avançada. Então, primeiro, o nosso parabéns é à Federal, à Universidade Pública, à pesquisa, à ciência. E a Federal é um patrimônio de Minas Gerais, um patrimônio do país, e nós precisamos cuidar para que ela continue sendo pública e produza saúde para a população. Então, nós precisamos dessa vacina da Federal, nós precisamos que essa boa notícia se espalhe pelo país, para que nós tenhamos finalmente uma vacina produzida aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, na nossa federal, com o mérito exclusivo da universidade, porque se depender de recursos do MEC, do governo Bolsonaro, se dependesse dele, a universidade já estaria fechada, privatizada. Mas mesmo com toda a política de desmonte do governo Bolsonaro, a Federal de Minas Gerais continua respirando e é um alento, é uma luz no final desse túnel, é uma esperança para nós. Mas antes que essa vacina fique pronta, nós precisamos que as vacinas que já existem aqui no Brasil, que foram trazidas, são de outros países, sejam aplicadas à população. Minas Gerais, até o dia 6 de abril, só aplicou 54,81% das vacinas que recebeu do governo federal. Isso é muito grave. A quantidade de vacinas trazida para Minas Gerais pelo Ministério da Saúde já é insuficiente para o tamanho do estado, para o volume da nossa população. E, diante disso, o governo do estado ainda aplica um ritmo muito lento de vacinações e o dado é muito preocupante. 54,81% até o dia 6 de abril de 2021, sendo que o processo de vacinação já começou há meses. Então, neste ritmo, nós não alcançaremos uma segurança de imunidade para a população do estado de Minas Gerais, assim como no Brasil, tão cedo. Então, nós precisamos de vacina, nós precisamos de um ritmo constante de vacinação para que o nosso povo, o povo do estado de Minas Gerais, seja imunizado.
A coluna Pensando Bem é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil, com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais e volta na semana que vem.
Valorizando o saber.
Essa semana, a coluna Valorizando o Saber faz uma análise da Lei Orçamentária Anual de 2021, que estabelece as receitas e gastos do país ao longo do ano. Seguindo a necropolítica de Bolsonaro, áreas como saúde, pesquisa e educação recebem menos verba, mesmo sendo tão importantes para o bem-estar social. Confira a coluna.
Olá, ouvintes. Está no ar a coluna semanal Valorizando o Saber, do APU-BH, o Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Minas Gerais, e do Campus de Ouro Branco da Universidade Federal de São João del Rei. Na semana passada, foi aprovada a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2021. Nessa lei, que é elaborada pelo Poder Executivo, são estabelecidas as receitas e gastos que o país terá ao longo do ano.
Mas desde que o teto de gastos públicos foi aprovado, o orçamento não é suficiente para manter qualquer perspectiva de bem-estar social no Brasil.
E mesmo com a crise econômica e sanitária provocada pela pandemia, o atual governo insiste em reduzir ainda mais os poucos investimentos públicos em áreas essenciais como saúde, pesquisa e educação.
Para você ter uma ideia, na LOA aprovada esse ano, a saúde terá 24 bilhões de reais a menos do que em 2020.
Sem falar que o país ainda não possui tecnologia própria para a produção em larga escala de vacinas contra a Covid-19. O plano de vacinação é medíocre e caminha a passos de tartaruga.
Pois é, e os cortes não pararam por aí. A ciência e tecnologia tiveram um corte de 28,7% em relação a 2020.
O triste é que esses cortes acontecem em um momento em que, devido à pandemia, precisaríamos de mais investimentos na pesquisa desenvolvida nas universidades e nos institutos federais.
É verdade. As agências de fomento à pesquisa, como o CNPq e a CAPES, tiveram cortes de 8,3% e 33%, respectivamente.
E no caso do ensino superior, para as universidades federais, o orçamento para as despesas discricionárias caiu 17,5% e 16,5% para os institutos federais.
Na UFMG, esses cortes chegam a 40 milhões de reais. Com isso, a assistência estudantil e as despesas infraestruturais serão bem atingidas, não é mesmo?
É isso mesmo. Só da assistência estudantil serão subtraídos 16 milhões de reais.
Mas o que podemos esperar desse governo que não respeita a ciência? Infelizmente, o governo necropolítico de Bolsonaro não dá valor a serviços essenciais do Estado, como a saúde, a educação e a pesquisa de qualidade e de valor social.
Pior que é verdade. É um governo que não visa o bem-estar da população. Por isso, devemos nos posicionar e fortalecer nossas entidades para lutar contra este desgoverno.
A coluna Valorizando o Saber é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil, com o Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, e volta na semana que vem. Antes de dar sequência na nossa programação musical, abraços para o Geraldo, Firmino, a Maria do Rosário e o Wesley, que estão escutando a gente lá de Passagem de Mariana, também conhecidos como meu pai, meu avô, minha tia e meu primo. Boa noite, gente! E fica para vocês também, Gal Costa, São Salvador, música de Dorival Caymmi.
São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador, terra do nosso Senhor, do nosso Senhor do Bom Fim. Oh, Bahia, cidade de São Salvador, Bahia, oh, que é meu. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, do nosso Senhor do Bom Fim.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ah, eu não fico muito confortável.
É, eu não entendo essas coisas.
Nó, morro de vergonha.
Isso não é pra mim.
Tenho medo de dar má nota.
Você sabia que muita gente não vai a espetáculos porque sente desconforto ou tem medo de pagar aquele mico? Deixa disso.
Cultura para Todos, uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
9:52, chegamos no último bloco do Pensar Educação, Pensar o Brasil, com os destaques do jornal Pensar Educação em Pauta. Sander Palmer, vou até dar boa noite de novo, ficou sumido o programa todo. Boa noite.
Boa noite, Yolanda. Eu estava aqui na escuta, né? É, tive alguns problemas de internet, mas voltamos para os destaques. Toda segunda destacamos para vocês alguns artigos da última edição do jornal Pensar Educação em Pauta. Na edição publicada na sexta passada, dia 9 de abril de 2021, os nossos articulistas trazem temas pertinentes do nosso cotidiano, como as atividades escolares, Estado e religião, docência, educação na história, das políticas sociais e educacionais e de outros diferentes setores da educação brasileira. Em nosso editorial, conversamos sobre o Estado religioso e o discurso do presidente acerca do fim da laicidade do Estado e de um grande grupo conservador que discutem e afirmam a obrigatoriedade da educação em casa, com medo do que o outro lado pode causar às crianças. O texto também traz um pequeno panorama de uma construção histórica do cristianismo no Brasil e das dificuldades do mesmo em se quadrar como um Estado laico. A Lógica das Batatas, Literatura para Quê? Parte 1 é o texto da Ivane Perotti. No texto, a autora traz em sua leitura uma história de uma menina que no cotidiano faz um parâmetro das histórias lidas com a sua vida. É um texto repleto de diálogo que mexe com o leitor e que nos faz repensar a nossa visão de mundo junto com a personagem da história, e que nos deixa a mesma pergunta do texto: literatura para quê? Já no texto Viva o Projeto Randon Mindas, Viva a Extensão Universitária Brasileira, da Mônica Branche, no texto a autora fala um pouco sobre os 16 anos do Projeto Randon Mindas. A autora também fala das ações do projeto e das suas atuações com o projeto de extensão universitária e também de sua importância na formação dos alunos que contribuem e os que ainda irão contribuir para a execução desse projeto. O Pensar Educação em Pauta ainda conta com outros conteúdos inéditos, como artigos exclusivos, entrevistas e indicações de projetos e opiniões. Para conferir esta e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente sua opinião escrevendo para jornalpepb@gmail.com.
Muito obrigada, Sander. Fica aí então o convite para a leitura desta última edição do jornal.
Agenda da Educação.
E antes de encerrar este programa de hoje, dá tempo da Agenda da Educação. O Pensar Educação em Revista organiza amanhã, terça-feira, uma live de lançamento da nova edição da publicação, que faz uma revisão bibliográfica sobre o estágio curricular supervisionado e formação docente. Participam desta live Américo Silva, da Universidade do Estado da Bahia, que é o revisor deste último número do Pensar Educação em Revista, além de Marileide Santos, professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, e das editoras executivas da revista, da Pensar Educação em Revista, Rita Lages e Elaine Teixeira. Rita Lages, da Universidade Federal de Ouro Preto, e Elaine Teixeira, doutoranda da Universidade Federal de Santa Catarina, para essa conversa sobre o estágio curricular supervisionado e formação docente. Para acessar a revista na íntegra e de forma gratuita, é só acessar pensareducaçãoemrevista.com.br. E a live será transmitida no youtube.com/pensaredu. O Pensar ao Vivo dessa semana, na quarta-feira, dia 14, reúne diversas mulheres da cena cultural de Belo Horizonte para uma conversa sobre os espaços da cidade. A live Pertencer à Cidade, a quais espaços temos direito, reflete sobre os espaços de direito e os espaços de luta e resistência. Participam dessa conversa Carol Nogueira, que é urbanista, carnavalesca e mestranda em arquitetura e urbanismo pela UFMG. Também Cauane Tamoios, a Cacau, que é artista urbana de origem indígena. A Juliana Afonso, jornalista e mestre em escrita criativa. E a Tina Sou, mãe, grafiteira, ilustradora e arte educadora. O anfitrião desse bate-papo é um dos coordenadores do Pensar Educação, Pensar o Brasil, Tiago Rosado, que também é graduado em teatro pela UFMG e atua nas produções do Estúdio de Produção Audiovisual do Pensar Educação, Pensar o Brasil. A live Pertencer à Cidade, a quais espaços temos direito, será no dia 14 de abril, 5 horas da tarde, em youtube.com/pensaredu, com emissão de certificados. E na quinta-feira, dia 15 de abril, o Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais e o Fórum Mineiro de EJA vão apresentar o resultado da segunda edição da consulta pública do Fórum sobre o retorno presencial às aulas. A live será às 7 horas da noite no canal do Fórum Permanente de Educação de Minas Gerais no YouTube. Mais informações em facebook.com/gabinete.fepmig. FEPMG. Confira mais atividades em pensareducação.com.br/agenda.
O Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje fica por aqui. A gente termina esse programa agradecendo a participação de todo mundo que nos ouviu, quem vai nos ouvir e quem aceitou o convite de estar aqui. Na produção, Daniel de Matos e Sander Palmer. Nas redes sociais, Diogo Nascimento, programação musical de Guilherme Amintas, trabalhos técnicos Breno Rodrigues e Thiago França, sob a coordenação de Judson Porto, publicidade educativa Felipe Assunção e apresentação minha, Daniel de Matos e Yolanda Assunção. O Pensar Educação, Pensar o Brasil é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação da UFMG, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. E lembrando que a Rádio UFMG Educativa é uma mídia do CDECOM, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma boa noite para você e a gente não volta semana que vem. O Pensar Educação, Pensar do Brasil entra num breve ato, um recesso aí, acompanhando o calendário escolar do UFMG, e o nosso próximo programa é no dia 17 de maio. Mas pode sintonizar aqui que a Rádio UFMG Educativa continua com essa programação incrível para você ouvir.
É isso mesmo, boa semana, boa noite e até a próxima, quando nós voltarmos com Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil.